DW Noticiário.
Boa noite, seja bem-vindo à emissão da noite da DW, a Voz da Alemanha. O meu nome é Francisca Bicho e apresento-lhe agora as notícias que estão a marcar a atualidade deste domingo, dia 2 de fevereiro. O candidato do Movimento Democrático de Moçambique à presidência da República só será conhecido em março durante o Conselho Nacional, disse hoje o líder do terceiro maior partido do país, Davis Simango. O presidente do MDM não avançou datas nem local da realização do Conselho Nacional, mas assegurou ser este o órgão competente para eleger e anunciar os candidatos do MDM para as eleições de outubro próximo. Nesse mês realizam-se as eleições gerais, presidenciais e legislativas. No entanto, em dezembro de 2012, quando do Congresso do Partido na Beira, Davis Simango assumiu-se como candidato do MDM à Presidência da República. A capital angolana, Luanda, tornou-se um ponto de trânsito intercontinental do comércio ilegal de marfim e pode estar a contribuir para a iminente extinção da população de elefantes da vizinha República Democrática do Congo, indica a revista National Geographic. As pesquisadoras escalaram o mercado de Benfica, famoso pela comercialização de peças feitas à base de madeira africana e muitos outros materiais caros, como o pau preto e o marfim. Pelo menos 85 pessoas, incluindo 65 civis, morreram no sábado em Alepo, principal cidade do norte da Síria, devido ao lançamento de barris de explosivos por helicópteros do exército sírio, revelou hoje o Observatório Sírio dos Direitos do Homem. Segundo o observatório, 34 pessoas morreram, dos quais 6 são crianças e 2 mulheres em Tariq al-Bab, e outras 22 pessoas, incluindo 5 mulheres e 6 crianças, em Salin, Ansari e Marje. 9 outras pessoas morreram noutras zonas da Síria, bem como 10 combatentes da Al-Nostra, organização oficial da Al-Qaeda na Síria, que foram assassinadas na sede da organização, em Shar. As equipas de resgate indonésias procuram hoje sobreviventes da erupção do vulcão do Monte Sinabung, depois de estarem contabilizadas já 14 vítimas, de acordo com os últimos dados oficiais. O vulcão na ilha de Sumatra é um dos vários vulcões ativos na Indonésia e entrou em atividade em setembro e no sábado lançou várias rochas incandescentes e cinzas. A zona em volta do vulcão está coberta por cinzas, nomeadamente na aldeia mais próxima, onde as equipas de socorro vão enfrentar um tapete de cinzas de cerca de 30 centímetros de altura. A Tailândia realizou eleições antecipadas neste domingo, num cenário com boicote da oposição e protestos que impediram o voto em 42 de um total de 375 colégios eleitorais, principalmente em Bangkok e nas províncias do sul do país. A maioria do eleitorado, sobretudo no norte e nordeste, puderam exercer o seu direito de voto, incluindo a primeira-ministra interina Ingluk Shinawatra, que foi ao seu colégio eleitoral da capital, rodeada de forças de segurança. Pelo menos 3 soldados e um dirigente local morreram ontem à noite num atentado com bomba no sul da Tailândia, quando iam inspecionar um colégio eleitoral, informou hoje a comissão do país. No último dia da Conferência sobre Política de Segurança em Munique, entre outras, a questão nuclear iraniana foi o foco das discussões. Os Estados Unidos da América querem sanções contra o Irão, apesar das próximas negociações sobre o seu programa nuclear. John Kerry sublinhou a importância de ambas as partes serem sinceras nas suas intenções e que o Irão deve cumprir com os seus compromissos para com a comunidade internacional. Milhares de opositores do governo russo concentraram-se hoje no centro de Moscovo para exigir a libertação de presos políticos num protesto autorizado pelas autoridades da capital russa, adiantou a agência de notícias espanhola EFE. Os manifestantes, cerca de 2 mil, de acordo com o Ministério da Administração Interna, desfilaram pelas avenidas centrais de Moscovo e pediram a libertação dos detidos durante as manifestações na capital russa a 6 de maio de 2012, que terminou com violentos confrontos com a polícia. E notícia de última hora, o ator Philip Seymour Hoffman, de 46 anos, foi encontrado morto no seu apartamento em Manhattan, Nova York, noticia o Wall Street Journal. O corpo foi encontrado esta manhã, segundo fontes policiais. A polícia indicou ao jornal New York Post que a morte do ator poderá ter sido provocada por uma overdose. Seymour Hoffman ganhou o Oscar para melhor ator em 2005 pelo filme Capote. E no desporto, na Bundesliga, o campeonato de futebol alemão, o Nuremberg venceu o Hertha de Berlim por 3-1, enquanto que o Bayern de Munique goleou o Frankfurt numa vitória estrondosa por 5-0 neste domingo. Estas foram as notícias. Pode comentar estes e outros assuntos por e-mail para afriportuga@dw.de, na nossa página do Facebook, DW Português para a África, ou, se preferir, envie uma mensagem para o número 00491758198273. Fica agora com o programa mais jovem da DW, pronto a dar-lhe muita música. Até já.
DW Juventude em Foco.
Olá a todos, bem-vindos a mais um Juventude em Foco. Eu sou a Regina Casamata e ao meu lado está a Sofia Diogo Mateus. Olá, Sofia.
Olá, Regina. Olá, ouvintes. Esta semana nós fomos até à terra de Regina, ao Brasil. Ou melhor, o Brasil veio até nós.
Isso mesmo, Sofia. A Orquestra Jovem Paquetá do Rio de Janeiro está em turnê pela Alemanha.
Ouvimos agora a versão orquestrada da música Asa Branca, dos compositores populares Luiz Gonzaga e Humberto Teixeira.
O concerto foi apresentado em Bonn, na Casa Augustino. De lá, os garotos seguem ainda bastante entusiasmados para Bad Bevensen, Hanover e Berlim.
No repertório dos meninos, clássicos brasileiros como Vila Lobos e Carlos Gomes, e até canções populares adaptadas à sinfonia.
Eles têm um trabalho musical nessa turnê exclusivo de compositores brasileiros. Muitas das obras que nós estamos tocando estão tendo sua estreia na Europa. Algumas são obras completamente novas, algumas são obras até de caráter popular que a gente adaptou para a apresentação sinfônica. Então tem um leque de compositores, tanto de Vila Lobos, Carlos Gomes, que são compositores tradicionais brasileiros, como Sivuca, Tim Rescala, Tom Zé, que são compositores atuais, vivos, que estão criando e que a gente trouxe para dentro do repertório da orquestra.
A seleção do repertório foi detalhadamente planejada, como conta o maestro Bruno Jardim.
A seleção do repertório foi complicada, porque a nossa orquestra é muito diferente. A gente não tem metais, por exemplo. Nossa orquestra é uma orquestra menor, uma orquestra de câmara. Então a gente tentou mesclar arranjos, coisas mais populares, e adaptações de coisas mais clássicas, eruditas, né? E outras coisas que acabaram caindo também certinho para a nossa formação. E a gente foi pensando nisso de acordo com, mais ou menos, com uma coisa cronológica, assim, tentar fazer peças de diversas épocas do Brasil.
A orquestra faz parte de um projeto maior chamado Bem Me Quer Paquetá, criado no ano 2000, com o objetivo de revitalizar a ilha de Paquetá e colocá-la novamente no circuito cultural da cidade do Rio de Janeiro.
É um projeto direcionado para crianças e jovens da ilha de Paquetá. É um projeto por formação, por música sinfônica, artes integradas e, a gente diz, também cidadania. Por quê? Porque ele objetiva o resgate da história da ilha, não só a capacitação das crianças, tecnicamente, mas o resgate da história, da importância histórica que a ilha tem dentro da cidade do Rio de Janeiro e do Brasil. A ilha é um dos bairros mais antigos do Brasil, uma das ocupações mais antigas. Então, um bairro que tem 400 anos e a gente vem fazendo um trabalho de revitalização desse bairro para colocar ele no mapa cultural da cidade novamente, para que a comunidade tenha orgulho do seu, entenda da sua importância, conheça essa história, valorize esse patrimônio. Então, nesse sentido que a gente diz que é um projeto também de cidadania, também um projeto social.
Thank you.
agora a música Feira de Mangaio, do compositor Rucra Bezerra, também apresentada pela Orquestra Jovem Paquetá.
Com o desenvolvimento da fundação, a orquestra foi crescendo, amadurecendo. Novos instrumentos foram acrescentados e, atualmente, o grupo de jovens entre os 13 e os 23 anos apresenta-se em diversas salas e teatros do Rio de Janeiro.
Esta foi a primeira vez que eles se prepararam para uma turnê internacional e a empolgação era facilmente notada durante os ensaios ou no camarim dos músicos.
Para, gente! Eu saí rindo! Fala, eu
tô fazendo uma toinha.
Olha o
fogo! Olha o
Mas, apesar do entusiasmo, estes jovens trabalharam duro e os ensaios foram intensificados com a aproximação da turnê.
Os ensaios intensificaram para o final, já mais perto da viagem, né, para a vinda para cá. Então a gente ensaiou bastante nas últimas 4 semanas e no último mês e meio, assim. Foi quando a gente começou a pegar mais pesado. Mas algumas dessas músicas que a gente toca já estão no nosso repertório já há um tempo, ou há bastante tempo.
Muitos nunca tinham andado de avião, ou até mesmo deixado o estado do Rio de Janeiro, como é o caso da jovem de 14 anos, Patrícia de Araújo Garcia. Com seu oboé em mãos, ela conta aqui pra gente o que está achando de tudo isso.
Pô, tá sendo maravilhosa. Primeira vez que eu tô fora do Brasil também, nunca andei de avião nem nada disso. Então, pra mim, já começar conhecendo a Alemanha, maravilhoso. E tocando, que é uma coisa que eu gosto, então é ótimo pra mim.
Mas a menina aparentemente já se habituou à vida agitada em turnê e já entra em palco com bastante tranquilidade.
Você sabe que não, tô tranquila.
Não?
Não, a gente já teve outra apresentação, então tô mais tranquila agora.
Ouvimos agora a música favorita da Patrícia, Chique Chique, dos compositores Tom Zé e Miguel Wisnik.
É mesmo muito difícil de descrever o momento que os jovens estão a viver.
A gente não sabe onde explicar isso, né? Assim, na minha cabeça, eu acho que é a continuação de todo um trabalho, assim. Mas só que foi um passo muito grande, né? É uma continuação, só que chegou esse momento, a gente deu um passo bem grande, né? E eu vejo assim, desse jeito, assim, é uma formação que a gente chegou nesse sonho que a gente já vem alimentando há um tempo, assim, esse sonho, ele alimenta a gente vai alimentando ele até que chegou nesse momento, assim, e aí a gente ainda está vivendo ele, né? Acho que a gente só vai conseguir entender o que está acontecendo depois que a gente sair de Berlim.
Um sonho que se realizou a custo de muito trabalho e dedicação de toda a equipe.
A professora de Fagot, Ariane Petri, fala um pouco da importância do projeto para a autoconfiança destes jovens.
Pois é, você encontra, e dentro do projeto, você encontra jovens de todas as classes sociais e de todas as áreas. Eles têm em comum que eles moram na ilha, mas eu acho importante que é um projeto de integração e eles usam as artes todas, né, de pintura, de canto, de expressão corporal, teatro e música para desenvolver tanto a autoconfiança de todos ali. Eles acabam promovendo esse conhecimento especializadíssimo para os garotos porque só contratam professores realmente preparados.
E os resultados são mesmo impressionantes, não só pelo que vemos aqui com a orquestra, mas até mesmo com a chegada dos jovens à universidade.
Eu fico olhando para eles e acho maravilhoso que os primeiros dessa leva já entrou na universidade, né? Às vezes são os primeiros da família inteira.
Parabéns a todos os envolvidos. Desejamos a todos boa sorte e esperamos encontrar os jovens da Orquestra Paquetá mais uma vez na Alemanha e em breve.
E assim fechamos mais um Juventude em Foco com a música de Lourenço Vasconcelos, Maré para Paquetá.
E finalmente, o que é que o público alemão achou do concerto?
Foi maravilhoso, gente. Foi muita emoção. Gostei não só da música, mas assim, não sei, dos jovens que antes se mexem com cada som, com cada coisa. A gente fica vibrando com eles. Muito legal, realmente muito legal. Não estou falando isso só para vocês, mas foi uma noite especial.
Tchau, até a próxima semana.
Um bom domingo para vocês também.
DW. Domingo.
Não perca agora mais um episódio da nossa radionovela Aprender de Ouvido, hoje sobre os desafios dos jovens africanos. Eu volto já a seguir com os comentários dos ouvintes. Fique por aí.
DW. Learning by ear. Aprender de ouvido.
Olá, bem-vindos ao quinto episódio de Dilemas de uma Geração na Encruzilhada, a radionovela do Learning by Ear, Aprender de Ouvido, sobre os desafios que os jovens enfrentam em África. Esta radionovela retrata o cotidiano de Maria, Nuno e Daniel, que estudam numa escola secundária de prestígio, a Academia Bongo. Mas a vida é difícil para todos, de maneiras diferentes. Vamos recapitular o que aconteceu até agora. Maria vem de uma família pobre e está na Academia Bongo por causa de uma bolsa de estudo. A sua primeira lição na nova escola foi saber como é ser desejada por dois rapazes ao mesmo tempo, porque tanto Nuno como Daniel andam atrás dela.
Desculpa, Maria, posso falar contigo?
Posso acompanhar-te até a sala de aulas, Maria. E? Se achares bem, claro.
Bem, como delegado de turma, acho que será melhor se fosse eu acompanhá-la. É óbvio que ela não está interessada na tua oferta.
Grande delegado que tu és.
Obrigada aos dois. Mas acho que consigo encontrar o meu próprio caminho.
Mas o que Maria não sabe é que em sua casa o pai tem um plano cruel para a criança que a mãe de Maria está para ter.
Odeio ter de te dizer isto. Temos que dar o bebê.
Não, nem pensar. Não, não e não, Mário.
Mas,
pensar.
Mas tu não é podes a única fazer saída.
Isso. Tu não podes fazer isso, Mário. Eu não vou permitir. Eu não vou permitir.
Cala a boca, mulher inútil. Tu não vais permitir o quê?
Encruzilhada.
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 Estamos na encruzilhada. Que caminho a seguir? O que é certo, o que é errado? Não sabemos para onde ir. No dia a dia.
Decisões difíceis.
No caminho.
Lições a aprender.
Cartas de Amor e Lágrimas é o título deste quinto episódio e começamos em casa de Maria, no bairro de Lata de Tandica.
Mãe, nunca te vi assim tão triste. O que é que se passa?
Triste? Eu? Não. Só estou... Estou cansada, filha. Tu sabes, por causa da gravidez.
Já sei. Tu e o pai voltaram a chatear-se, não foi?
Onde é que foste buscar essa ideia? Não. Eu e teu pai estamos muito bem.
Então tem alguma coisa a ver com os gêmeos, o Carlos e o Bruno.
Maria, para de fazer perguntas. Os teus irmãos estão bem?
Estão mesmo? Como é que sabes, mãe? Quando falaste com eles pela última vez?
Oi.
Mãe? Mãe, o que é que se passa? Mãe, o bebê vai nascer. O que é que eu faço? Vou chamar o pai ao trabalho dele. Ou então a dona Sara, a parteira. Ela vive aqui perto. Quem tu quiseres que eu chame, eu chamo. Mãe, o que é que se passa? Posso ajudar?
Muito bem, Maria. Faz isso.
O quê?
Mas agora vai, ou ainda vai chegar tarde da escola.
Ok. Então eu vou chamar a dona Sara, a parteira.
Vai, minha filha.
Tá bem. Vou chamar a dona Sara, ok? Tchau, tchau.
Querida Maria, escrevo-te para te informar que... Parece mais uma carta para o presidente, não uma carta de amor. Já sei. Por que é que não pensei nisso antes? Na internet posso encontrar as palavras certas. Maria, ainda vais ser minha. Não quero nem vou deixar aquele idiota do Daniel dar cabo de tudo. Oh, não. O tempo está a esgotar-se. Vá lá. Este computador é tão lento. Despacha-te.
Nuno? Filho? Estás pronto para ir para a escola?
Mãe, dá-me só uns minutos.
Oh, meu Deus. Nuno, o que é que andas a fazer? Que papéis são esses no chão? E o que é que estás a fazer nesse computador, filho?
Nada. Mãe, isto é invasão de privacidade. Além disso, eu estava a tentar aprender umas coisas na internet.
Ah, então por que é que estás a esconder o monitor? Deixa-me ver o que estás a fazer, Nuno.
Este é o meu computador. Faço o que quiser nele.
Ai, sim. Bem, parece que está na altura de eu e o teu pai termos uma conversa, não achas?
Não. Acho que está na altura de deixares de me espiar. Tens de respeitar a minha privacidade.
Está bem, senhor crescido. Vou-me embora. Mas isto não fica por aqui. E arruma o teu quarto. Daqui a 5 minutos temos de ir.
Ainda não está tudo perdido. Plano B. Sem a ajuda da internet, vou simplesmente escrever as minhas emoções e sentimentos. Sim, isso deve funcionar. Mas em 5 minutos... Ei! Vamos ver.
Meninos! Abram todos os livros, por favor. Vou dar-vos alguns minutos para lerem sobre a teoria da evolução de Charles Darwin. Quando voltar, vou fazer algumas perguntas. Por isso, leiam com atenção. Perceberam?
Sim, professor.
Muito bem.
Maria, Maria, tenho uma coisa para ti. Toma.
O que é, Teresa? Tenho de me concentrar.
Esconde, esconde que depois vamos à casa de banho para ver.
Que é isto? Uma carta. De quem é?
Acho que é uma carta de amor. O Nuno deu-me esta manhã. Disse para dar-te a ti e só a ti.
Ah, vou ler mais tarde.
Oh, oh, oh. Acho que temos um grande problema. O Daniel vem aí.
Olá, Maria. Tenho uma coisa para ti. Sei que não é o momento certo, mas não podia esperar. Toma, por favor. E vê quando tiveres tempo. Espero que gostes.
Daniel, vai sentar-te na tua secretária. Ah,
sim, sim, chefe. Vou trazer a outra bebida.
Maria, minha amiga, 2 cartas de amor dos 2 rapazes mais giros da turma. Quem me dera estar no teu lugar?
Quem me dera não estar. Ai! Ai!
Luísa, estou aqui. Continua a fazer força. Isso, vamos, respira. Respira, respira. Está a sair-se muito bem. O Mário também está aqui. Está lá fora à espera. Por isso seja corajosa, que vai correr tudo bem. Continue, continue. Continue a fazer força. Isso. Isso, Luísa. Vamos, vamos, vamos. Vamos, inspira. Expira. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Isso. Força, força. Força, isso, não, está quase, está não, quase.
Não consigo.
Vamos, 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 Luísa. Não desista, vamos. Luísa, é uma menina linda. Parabéns, Luísa. Aqui tem a sua bebê. Acho que agora já podemos pedir ao pai para entrar e partilhar da sua alegria.
Pelo amor de Deus, por favor. Não, não, não faça isso. Não traga o Mário, pelo amor de Deus, por favor.
Calma, Luísa. Está sem energia e a perder sangue.
Não, Mário, não.
Tem de descansar e comer bem. Vai ficar bem. Mário! Mário!
Não.
Mário! Venha conhecer a sua princesinha.
Não, não, Sara, não, Sara, não,
agora tem de ir. Vou tocar logo que possa.
Não foi.
Parabéns, Mário. É uma menina.
Obrigado, obrigado, dona Sara.
Eu tenho de ir mesmo.
Obrigado,
até logo.
Obrigado.
Tome conta da Luísa e da bebê.
Tá bem, pode deixar.
Não.
Agora, Luísa, dá-me a bebê.
Não, não, por favor. Por favor, não, Mário. Mário, não faça isso. Não,
dá-me
faça
a bebê, Luísa.
A bebê primeiro precisa ser alimentada, pelo amor de Deus.
Mas...
dá-me algum tempo. Dá-me algum tempo, por favor.
Não.
Por favor. Olha, Mário. Um ou dois dias. Eu imploro-te.
Não.
Eu imploro.
Desculpa, Luísa. Mas eu tenho de levá-la agora.
Não.
Não temos escolha. E ouve com atenção, Luísa. Se a Sara ou outra pessoa qualquer perguntar o que aconteceu à bebê, dizes que morreu poucos minutos depois do parto. E se cometeres o erro de contar o que estou prestes a fazer, prometo que te vais arrepender. Agora, dá-me a bebê. Dá-me a bebê, Luísa. Deixa-te. Dá-me a criança. Dá-me a criança.
Dá para acreditar no que acabou de acontecer? Mário quer dar a sua própria filha. E Luísa, como irá lidar com isso? Maria também está noutra encruzilhada depois de ter recebido uma carta de Daniel e outra de Nuno. Se querem saber qual é o plano de Daniel, sigam o seu videoblog. Acompanhem o videoblog desta série na internet e descubram outras facetas da radionovela através dos vídeos disponíveis em www.dw.de/aprenderdeouvido. Nesta página também podem ler os manuscritos e voltar a ouvir todos os episódios do Learning by Ear, Aprender de Ouvido. Ou se quiserem ouvi-los como podcast, www.dw.de/lbepodcast. Até à próxima.
Escute a DW em FM, em Cabo Verde, através da Rádio Nova. Santiago, 101.6 e 97.0 MHz. São Vicente, 102.3 e 104.3 MHz. Boa Vista, 97.0 MHz. Brava, 99.1 MHz. Sal, 106.4 MHz. Santo Antão, 99.9 MHz. E São Nicolau, 101.0 MHz. DW Espaço do Ouvinte.
E abro agora o espaço dedicado aos comentários dos nossos ouvintes e sobre as notícias que marcaram a atualidade deste domingo. Por mensagem, um ouvinte que não se identificou escreveu: eu acho que o governo da Guiné-Bissau deve também ter a coragem e a ousadia de dizer a percentagem dos que se recensearam e dos que receberam os seus respectivos cartões. Pelo menos que se saiba que mais de 60% dos recenseados não têm ainda os seus cartões. Lafo Baldé, da Guiné-Bissau, também nos mandou um SMS. Estas mortes registadas na zona de Alepo, na Síria, mais de 85 pessoas mortas, é urgente clarificar os autores e puni-las. Através da rede social Facebook, Vasco Ernesto Moando: já tenho a certeza absoluta que Davis será o candidato e, por sinal, o único atualmente com carisma nacional dentro do MDM. O que separa Bashir dos rebeldes, questiona, por que não constituir um governo na base de figuras de reconhecido mérito na Síria, ou mesmo um Gun? As matanças continuam e acho que a força da NATO deveria intervir militarmente caso as atuais tentativas de busca de paz fracassem. E ficamos por aqui. Termina agora a emissão da noite da DW. Voltamos amanhã bem cedo para mais informação. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe um resto de bom domingo.